Vamos lá. O título da mensagem de hoje é Saia da Janela. Isso é interessante. Vocês acham que eu vou falar sobre qual personagem? Qual? Daniel. Daniel morava na janela, então não saia de lá. Essa janela pode ficar. Geralmente quando a gente pensa em janela, a gente pensa em Eutico, né? Eutico tem uma história interessante de alguém que estava ouvindo o sermão na janela e caiu, né? Dormiu no sermão e morreu. Misericórdia, né? Mas a história de hoje é baseada em um versículo da Bíblia. E este versículo conta, vai falar sobre uma personagem que a gente fala muito pouco dela, é um personagem coadjuvante. Mas a história desta personagem é uma história interessante. E é daqueles textos que a gente vai passar, vai ler 30 vezes, vai passar batido 30 vezes, não vai fazer tanto sentido para a gente. Mas a Bíblia é linda, igreja. A Bíblia é linda. Eu amo este livro. E quando nós decidimos estudar a palavra de Deus e ler o texto bíblico como Deus deseja que a gente leia, a Bíblia faz muito mais sentido para a gente. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 16. Nossa igreja terminou agora uma semana jovem, que foi uma bênção. Obrigado a todos vocês que participaram dessa semana jovem. Nós percebemos também a atuação do Espírito Santo através de cada momento que participou e principalmente no envolvimento das pessoas para que essa semana possa acontecer. Eu prego nos próximos dois sábados e gostaria de convidar vocês para estarmos aqui para abrirmos a palavra de Deus nesses próximos dois sábados, tá? 2 Samuel 6. Vamos lá. 2 Samuel 6. Eu vou ler com você o versículo 16. 2 Samuel, capítulo 6. E a princípio, eu só vou ler o versículo 16. Mas antes de nós lermos o texto, quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Grande Deus, muito obrigado pela sua palavra. A sua palavra é luz para a nossa vida. A sua palavra mexe com o nosso coração. A sua palavra, de fato, ilumina a nossa jornada rumo à eternidade. E hoje, nós viemos aqui a esta igreja para ouvir a tua palavra. E que possamos estar preparados para ouvir a palavra do Senhor. E entender todo o ensinamento, e entender todo o contexto dessa história. Que o Senhor possa estar falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. 2 Samuel 6, versículo 16. Vou ler para você o texto que diz assim. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi. Vou ler com mais calma para você guardar. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi. Quem? Quem? Mical. Quem era Mical? Filha de Saul. Estava fazendo o quê? Olhando pela janela. E ela vendo o rei Davi, quando ia saltando e dançando diante do Senhor, o que ela fez? Diz o texto que ela o desprezou no seu coração. Grife essa frase aqui. Mical estava olhando pela janela. E é baseado nesta frase que nós vamos tentar entender todos os textos. Você vai olhar esse texto e vai falar assim, pastor, o que dá para tirar de lição de um versículo, desse versículo? Mas é porque a Bíblia é um livro que você pode apenas ler ou você pode estudar. A melhor maneira de você estudar a Bíblia é você pegar o texto bíblico e fazer perguntas ao texto e tentar entender o porquê que esse texto está ali. Entender o porquê que esse texto tem que fazer significado. E quando você pega um texto como esse, ele vai ter que te levar a vários outros textos. Para você entender o porquê que disso aqui está acontecendo. Você tem que entender o contexto. Você tem que entender a perícope em que ela está inserida. Você tem que entender a aplicação desse texto. A maneira como ele é aplicado para nós. Tudo isso a gente vai tentar entender aqui hoje. E eu vou fazer um parênteses aqui. O texto fala sobre que Davi dançava ao Senhor. Né? O meu objetivo aqui não é dar uma aula sobre dança teológica. Porque não era A dança de Davi pode ter certeza que é muito diferente do que nós entendemos por dança hoje. Não é esse o objetivo. Mas o objetivo é mostrar alguém que estava muito alegre. Quem estava muito alegre? Davi. Muito feliz. E alguém que estava na janela. E olhando pela janela fez o quê? Desprezava. Mas esse alguém, diz o texto, que ele era filha de... Mas ela era mais do que filha de Saul. Quem era ela? Esposa de Davi. Que balde de água fria, né? Vamos tentar entender essa história. Eu vou tentar responder três perguntas e termino com três lições. Pode ser? Primeira pergunta, quem é Mical? E nós vamos tentar entender um pouquinho sobre como que a Bíblia apresenta a história de Mical. E é sobre ela que eu vou falar hoje. A segunda pergunta que eu quero responder aqui é por que que Davi estava tão feliz? Por que que ele estava tão alegre? O que está acontecendo aqui? Qual é o objetivo da história para que ele esteja tão feliz assim? E a terceira pergunta que eu quero tentar responder nessa noite é: por que que Mical estava tão amargurada? Por que que ela estava com o seu coração tão fechado? E a gente vai tentar entender e aí vamos aplicar nas três lições. Vamos juntos? Está com a Bíblia preparada aí? Nós vamos usar bastante ela, tá? Então vamos tentar compreender aqui dentro do ensinamento da palavra de Deus. Vamos lá. A primeira vez que Mical aparece na Bíblia é quando a família de Saul é apresentada. Então quero que você vá comigo lá no livro de 1 Samuel. E a gente vai tentar fazer uma pequena jornada aqui para entender quem era Mical. 1 Samuel capítulo 14. Olha o que diz aqui o versículo 49. 1 Samuel capítulo 14, versículo 49. Aqui nós encontramos essa personagem Mical pela primeira vez. 1 Samuel capítulo 14, versículo 49. Você lembra que durante muito tempo o povo de Deus não tinha rei. Eles eram governados pelo grande rei do universo, que é Deus. O grande rei da glória. Eles viviam uma teocracia. Mas eles queriam e invejavam as outras nações, e por invejar as outras nações pensavam que deveria fazer, ter um rei representativo para ir para a guerra com eles. E eles escolheram pela vontade dos homens e escolheram Saul como seu rei. E aqui Saul é apresentado. E Saul tinha boas características, mas também tinha muitos problemas. E no versículo 49 de 1 Samuel 14 diz assim: os filhos de Saul eram três: Jônatas, Isvi e Malquissua. Três homens. Mas Saul também tinha duas filhas mulheres. Quem eram elas? A mais velha, como é que chamava a mais velha? Merabe. E a mais nova chamava Mical. Eu acho que a mãe de Mical devia ser japonesa, eu acho. Brincadeira. A ideia aqui é entender que Saul com a sua família foram de alguma maneira permitido que ele assumisse o trono de Deus e vivesse para representar a vontade de Deus perante o povo. Só que tempos depois, o que acontece é uma prova de fé. O que está acontecendo algum tempo depois é que simplesmente Saul está sendo colocado perante talvez um dos maiores desafios da sua vida, que é o desafio de enfrentar o gigante Golias. Se você andar alguns capítulos, capítulo 16, você já vai encontrar o primeiro versículo, a primeira grande batalha que ele está enfrentando. Na época os filisteus eram inimigos ferrenhos do povo de Deus e eles decidiram, para não morrer muita gente, fizeram uma proposta de uma batalha. Iriam propor algo diferente. E essa batalha seria um valente dos filisteus contra um valente do povo de Israel. E a cena é tão humilhante, a cena é humilhante. Porque quando chega o valente dos filisteus, o soldado escolhido é um gigante. Mais de 3 metros de altura. Preparado para a guerra. E ele é levado simplesmente para conseguir chegar na batalha. E está ali Saul, o rei. Que era quem foi escolhido para que pudesse estar representando. Mas quando ele viu, diz o texto, que Saul tremeu de medo. Saul teve medo. E por 40 dias, olha a história, estou só relembrando aqui com você. Por 40 dias Golias vinha à frente do povo de Deus. Olhava para aquele exército maravilhoso e falava: cadê o soldado? Cadê aqueles que vai representar vocês? Cadê aquele que vai estar à frente de vocês? E que vergonha, né? Ninguém. E aí ele começou a zombar de Deus. Começou a zombar de Deus que estava à frente deles. Impressionante. Eu fico impressionado assim com essa história. Impressionado. O que aconteceu é que Davi, um menino, decide ir levar lanchinho para os seus irmãos que estavam na guerra. Ele não tinha idade nem para ir para a guerra. Cuidava de ovelhas. Mas foi ousado o suficiente. Você conhece a história, não é esse o meu objetivo aqui. Mas a situação estava tão humilhante para Saul. Ó, agora olha para mim. Estava tão humilhante para Saul que Saul fez uma proposta. E a proposta era para quem decidisse enfrentar Golias. Você lembra disso? 1 Samuel 17. 17, versículo 24. Olha o que diz o texto. 1 Samuel 17, 24. Diz assim, ó. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Diziam uns aos outros, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para enfrentar Israel. E quem o matar, o rei vai o acumular de grandes riquezas. E lhe dará por mulher a sua filha. E a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Aquele que tiver coragem de enfrentar Golias vai receber propostas interessantes. E uma das propostas era, vai casar com a filha do rei. Para fazer parte da linhagem real. Saul tinha quantas filhas? Duas. A mais velha e a mais nova. Davi, ouvindo a história, falou, a proposta é boa. Ele tinha ousadia, ele tinha coragem. E ele decide enfrentar o gigante, a gente conhece a história. O que acontece depois da vitória de Davi contra Golias, no capítulo 18, é que chega o momento em que Davi recebe a oportunidade de conseguir, de alguma maneira, casar-se com a filha. Olha o que diz o verso 17. Então disse Saul a Davi, eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher, se me somente filho valente guerrei as guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. O que está dizendo aqui é, oh, Davi, você ganhou, né? Deu tudo certo, né? Você conseguiu aquilo que você mais queria, deu tudo certo na sua batalha, ok. Pois você vai casar com a minha filha mais velha. E Davi não aceitou. A história mostra que Davi, quando recebeu a proposta de casar com a filha mais velha, não quis casar-se com ela. Na verdade, ele disse que ele não se sentia digno de casar-se com ela. E nem de fazer parte dessa família real. Está claro até aqui, irmãos? Estou tentando passar a história. Para ficar claro na sua mente. Só que quando chega no versículo 20, olha o que diz o verso 20. Mas Mical, que era a filha mais nova, amava Davi. E contaram-no a Saul. E isso lhe agradou. O que aconteceu é que Davi decidiu que não iria casar-se com a filha mais velha. E de fato, devia ter uma diferença grande de idade ali entre eles. Davi era muito menino. Mas a filha mais nova, Mical, se agradava de Davi. E Saul ficou empolgado com essa situação. Mas na verdade, Saul queria era que Davi morresse. Sabe por quê? Verso 21. Diz Saul, eu lhe darei para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi, com essa segunda será hoje meu genro. E ordenou aos seus servos, falai confidencialmente a Davi, dizendo, eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu, parece-vos coisa de somente ser genro do rei, sendo eu homem pobre, de humilde condição? Então os servos de Saul lhes disseram, dizendo, tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul, assim direis a Davi, o rei não deseja dote algum, ele só quer sem prepúcios dos filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei, porque Saul tentava fazer cair Davi a mão dos filisteus. Saul falou assim, eu aceito que minha filha Mical case com você, Davi. E tentou de alguma maneira fazer com que ele fosse convencido de que Davi deveria se casar com Mical. Mas para isso Davi teria que trazer 100 prepúcios de filisteus. Não vou explicar. Resultados? Na cabeça de Saul, ele iria ser morto pelos filisteus. Isso não é coisa para se pedir para ninguém. Na verdade, o que aconteceu é que Davi trouxe 200. Olha que vontade de casar com Mical, hein? 200. Matou 200 soldados filisteus. A história continua no capítulo seguinte. No capítulo 19, nós encontramos aqui a primeira vez em que Mical acaba usando, depois do casamento, a oportunidade de ajudar Davi. Saul tenta mais uma vez. Saul durante toda a vida tentou perseguir Davi, né? Tentou levá-lo à morte. No versículo 12, então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama. E pôs-lhe a cabeça um tecido de pelos de cabra, cobriu com manto, tendo Saul enviado mensageiros. Interessante que aqui Mical consegue uma maneira, descobrindo por antecedência de que seu pai estava disposto a matar o seu marido, Mical decide que vai proteger o seu marido. Se Mical está disposto a colocar até a sua própria vida em risco para proteger a vida do marido, de fato mostra que Mical tinha certo amor por Davi, tinha um certo apreço por ele. Interessante. A história mostra uma jovem que aceitou, se tornou esposa daquele que era a grande celebridade daquele momento, o vencedor, o menino baixinho que venceu o gigante dos filisteus, que fez com que o nome de Deus não fosse envergonhado, um homem valente, corajoso, um temente a Deus, e ela está próxima dele. Depois ela teve até que tentar se ver com seu pai e quase morreu nas mãos do seu pai. Muitas coisas aconteceram aqui na história. Só que quando chegamos no capítulo 25, veja bem, estou só relembrando com você a história de Mical. Quando chegamos no capítulo 25, acontece uma outra cena. Verso 44. 1 Samuel 25, 44 diz assim. Você vai entender por que eu estou contando essa história para você. Verso 43 diz que Davi tomou a Aionã de Jezreel e ambas foram suas mulheres. Davi decidiu, Davi tinha uma vida errada na vida de relacionamentos e ele chama mais duas mulheres para ser sua esposa. Mas por que ele fez isso? Verso 44 explica. E olha o que diz o verso 44. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. O que Saul fez? Tomou a filha de Davi e fez com que Mical que se casasse com outro. A gente não sabe o motivo, mas possivelmente ao Saul perceber que Mical, sua filha, estava de fato apaixonada e disposta a ajudar Davi, e como Saul odiava Davi de todo o coração, Saul falou assim: eu não vou deixar minha filha permanecer com este homem, que é meu inimigo. Eu pensei que com ele dei a condição para que ela se casasse, para que de alguma maneira os filisteus matassem Davi, mas pelo jeito não está dando certo. A dupla está dando certo, eu não posso deixar. Então tira esta mulher Mical das mãos de Davi como esposa e entrega para outro homem. O que a história está acontecendo até aqui é o Davi que teve que matar 200 homens para casar com Mical, perdeu Mical para um. Principalmente pelo pai dela. Que história, né, amigos? Interessante. Só que aí nós chegamos em 2 Samuel capítulo 3. O que acontece, pastor? Vou explicar. A história não para, né? 2 Samuel capítulo 3, amigos, é só. A Bíblia é assim. Você tem que ir para ver os detalhes dos pontos. Verso 13. 2 Samuel capítulo 3, verso 13. Aqui Saul morreu. Foi morto em batalha. E agora os soldados convencem Davi de que ele, que já tinha sido ungido por Samuel, deveria assumir o trono de Israel. E oficialmente deveria ser o novo rei. Davi é convencido de que essa era a vontade de Deus para ele, de que ele deveria liderar o povo, liderar toda a nação de Israel, mas ele faz uma exigência para que ele possa assumir o trono. E qual é a exigência? Respondeu Davi: bem, eu farei aliança contigo, porém eu exijo uma coisa. O quê? Quando vieres a mim, não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres a quem? Mical, filha de? Não era só Mical que amava Davi. Aqui demonstra que Davi também se apaixonou por Mical. A história mostra alguém que falou assim: olha, eu assumo o trono, mas a minha exigência é de que Mical venha de novo. Eu quero de novo ter a minha esposa. Saul tirou ela de mim. Só que agora tem um problema. Porque você lembra que Mical fez o quê? Casou com outro. E esse, não, novela? Verso 14. Então enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me de volta minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúdios filisteus. Então Isbosete mandou tirá-la a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. E seu marido a acompanhou, caminhando e chorando após ela, até Baurim. E disse a Abner: vai-te, volta. E ele voltou, chorando. Diz que ele foi de luto para entregar a esposa que era dele, mas não era dele. Sabe? Que nó, né, amigo? Que história. E diz que Mical casa-se novamente com Davi. E o marido, ex-marido, sei lá o que é, fica lá, chorando de tristeza, de saudade da Mical. Que era, a Mical era interessante. Tá. Davi assume o trono. Tá claro até aqui, amigos? Davi assume o trono. Só que agora ele decide fazer algo especial. Davi toma a decisão que seria o marco inaugural do seu reino. Aquele símbolo que iria trazer de novo paz e alegria ao povo. Agora ele tem a sua esposa, Mical, de volta. Ela está em casa, no palácio. Agora ele já foi coroado rei. As coisas estão se encaixando, né? A novela está dando certo, é ou não é? As coisas estão indo bem, as coisas, mas agora Davi vai tomar a sua decisão. Então a primeira resposta que eu queria trazer para vocês é quem era Mical. Ficou claro quem era Mical? Entendeu a história? A segunda pergunta então aqui é agora, por que Davi está tão alegre? Qual o objetivo da alegria de Davi nessa história? E aqui nós entendemos um ponto interessante no capítulo 6. Vamos lá. 2 Samuel capítulo 6, nós entendemos qual é o grande motivo que faz Davi estar tão feliz. Verso 6, capítulo 6, versículo 1. 2 Samuel 6, versículo 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levar de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. E puseram a arca de Deus num carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegrava perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de pau de aia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. E quando chegaram à era de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e assegurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu Uzá perante a arca de Deus. Olha para mim. Qual é o motivo da alegria de Davi? Deixa eu tentar explicar essa segunda parte aqui. Preste bem atenção, olha isso. A Arca da Aliança era o símbolo máximo, não sei como é que está a transmissão, posso descer? Acho que posso, né? A Arca da Aliança era o símbolo máximo da presença de Deus. O povo de Israel entendia que tudo que eles mais precisavam na vida era a presença do Senhor. Só que eu não sei se você lembra da história que eu já preguei aqui, de Eli, o sacerdote Eli, lembra dessa história? Dos filhos deles, que eram, como é que chamava os filhos de Eli? Rofini e Finéas. E os filhos de Eli eram perdidos. E vocês lembram que eles foram fazer uma batalha contra os filisteus? Lembra dessa história? E aí eles foram para a batalha com o sapato alto, pensando, vamos ganhar. Chegaram lá, tomaram 7-1. Voltaram para casa e pensaram, já sei porque perdemos. Por que perdemos? Porque a presença de Deus não está conosco. Então o que eles decidem? Que eles foram lá no templo, pegaram a arca de Deus, que tem o símbolo da presença de Deus, a Shekinah, levam a arca de Deus para a batalha e pensam, com a arca venceremos, porque a presença de Deus está conosco. E se a presença de Deus está conosco, venceremos. Lembra dessa história? Pergunto para vocês, venceram? A derrota foi 7 vezes maior. Voltaram para casa fugidos e, para piorar, sem a arca. A arca de Deus foi tirada do povo de Israel, saiu do templo e foi para a terra dos filisteus. A arca de Deus era o símbolo da presença de Deus com o povo. Naquele tempo não tinha rei ainda. Samuel era menino. Nesse momento, ele morre quando recebe a notícia. A esposa de Rofini, que estava grávida, tem um filho, bota o nome do filho de Icabode. Olha que nome para botar no menino. Que significa acabou-se a glória de Israel. Uma história, né? Eles ficam tristes porque a arca de Deus foi embora. Era o símbolo da presença de Deus que não estava mais com eles. E se eles não tinham mais a presença de Deus, estava tudo errado. E diz que quando os filisteus... Isso aqui é interessante. Depois você lê a história no livro de 1 Samuel. Quando os filisteus levam a arca para o território deles, coloca a arca no templo de Dagom, que era o deus dos filisteus. O que acontece com a estátua de Dagom? O que acontece? Cai prostrado perante a presença de Deus e quebra o seu pescoço. O que acontece com os filisteus? Ficam doentes, começam a nascer feridas neles, demonstrando que a presença de Deus não estava onde deveria estar ali. Eles estavam fazendo algo errado. E eles ficam tão desesperados com a arca de Deus, entendendo que a arca de Deus não deveria estar ali. Sabe o que eles fazem? Eles mandam pegar uma carroça, bota a arca em cima de uma carroça com umas vacas puxantes e solta as vacas e fala: vai, vaquinhas, e leva a arca para o povo de volta, que nem isso a gente vai ter coragem de fazer. E despacha a arca. E a arca vai, e a história tem muitos detalhes. Ela para no lugar, alguém que abre a arca para ver o que estava dentro, fica doente, um monte de coisa. Porque era o símbolo da presença de Deus. Mas a arca chega na casa de um homem, lá nas regiões perto de Jerusalém, Abinadab. E nessa casa ela fica por alguns anos. Quando Davi assume o trono, Davi fala assim: eu estou assumindo um novo reinado. A primeira coisa que eu tenho que fazer agora é fazer o quê? Trazer a arca. Vou trazer a arca para que a presença de Deus esteja aqui em Israel. Só que deixa eu ver se você lembra dessa história. Para você carregar a arca, tinha regras. Lembra disso? Quem que podia carregar a arca? Só os levitas. Tinha regras para fazer. Quando Davi decide fazer essa cena, ele chama as pessoas, coloca fôlego no coração do povo, dizendo: olha, nós vamos ter a presença de Deus conosco de novo na cidade. E ele decide fazer algo interessante. Ele chama o povo e arruma um carro de boi. Já viram um carro de boi? Carro de boi, que faz barulho, né? E ele coloca a arca e faz uma caravana para poder levar a arca de volta, e cantando, e traz instrumentos, e eles cantam felizes, levando a arca de volta. Só que nisso a arca está ali se pendendo, e Uzá, lembra da história? Estava olhando e viu que a arca ia. E o que ele faz? Sinceramente, se você estivesse ali pertinho da arca, está vendo que ela vai cair, o que você faz? Reflexo natural, né? Mas ele tem um juízo ali e diz que Deus tira a vida de Uzá, e diz: está acontecendo isso por causa da sua irreverência. Na verdade, o grande problema não foi nem talvez de que foi Uzá ali no reflexo que segurou. Na verdade não foi isso. Na verdade é que todo o processo de Davi, todo o processo estava errado. Com a morte de Uzá, Davi ficou angustiado, e Davi chora, e Davi pede perdão a Deus, e Davi fala: Senhor, nós erramos. Uzá, ele não deveria ter colocado a mão na arca, ele não é levita, ele não tem a bênção de Deus, e Deus quer que as coisas aconteçam da maneira correta. Isso não deveria acontecer. E algumas pessoas falam: pastor, Deus foi injusto. Na verdade não. Na verdade tem muitas coisas ali, vários detalhes de irreverência, de falta de respeito em tocar naquilo que é santo. Eles tinham até o desejo de fazer a coisa certa, mas estavam fazendo a coisa certa de maneira errada. E fazer a coisa certa de maneira errada também traz consequências. Uzá, na verdade, foi punido para mostrar ao povo todo de que Deus é um Deus de ordem, e de que você deve obedecê-lo, mas deve obedecê-lo de acordo com os princípios de Deus. O que aconteceu? Davi para o cortejo. Para todos. Para a festa. Vamos consertar a rota. Deixa a arca de Deus na casa de um levita. E durante 3 meses... É interessante essa história. Durante 3 meses, o livro de 1 Crônicas, capítulo 15, conta que Davi se prepara para poder levar a arca do jeito certo. Por 3 meses, Davi pede perdão a Deus, se consagra. Então, a história que eu li da morte de Uzá aconteceu 3 meses antes da cena que é o nosso texto principal de hoje. Três meses depois, Davi volta para aquela casa, decide pegar a arca e agora do jeito certo, coloca nos levitas. Cada sete passos que eles dão, eles fazem uma oferta ao Senhor. Levam as músicas corretas, canta ao Senhor Deus, faz o que tem que fazer. E Davi está feliz, porque agora Deus aceita e a arca de Deus está voltando para casa. E Davi está contente, ele coloca a sua roupa, que não era de rei agora, agora ele coloca a roupa de servo. E celebra, porque a primeira grande coisa, o grande feito que ele faz, não foi matar Golias. O primeiro grande feito de um rei é trazer a presença de Deus para perto do povo. Porque um líder que não traz a presença de Deus para perto do povo não é um líder escolhido por Deus. E aqui Davi entende isso. E a história mostra que quando Davi está vindo e está entrando na história, na janela, na cidade, quem está na janela? Quem está na janela? Mical. E Mical está brava. Diz o texto que Mical está desprezando Davi no coração. Por quê? Vamos ver o texto. Versículo 20. O que que Davi queria fazer? Versículo 20 diz assim: voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, hein? Eu consigo até imaginar ela falando, você não consegue imaginar? Consegue imaginar a cara dela falando isso aqui? Que bela figura fez o rei de Israel, hein? Descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem postura, se descobre um vadio qualquer. Nossa. Forte, né? O que que Davi estava voltando para casa para fazer o quê? O que que ele está querendo fazer? Abençoar a sua casa. O que Davi está disposto é acertar a sua vida, porque agora a presença de Deus estava ali. E quando ele chega na cidade, ele está tão feliz, cantando, dançando perante o Senhor, por causa da bênção da presença de Deus, que agora quando ele consegue chegar com a arca de Deus àquela cidade, ele vai para casa, feliz da vida, e Mical está na janela olhando a cena, e com raiva, com desprezo, e falando palavras fortes: por que que você está permitindo? Cadê a sua roupa de rei? Vê se isso é postura de um rei. Como é que pode você, como rei, estar aí pulando de alegria? Você não pode fazer isso, você tem que estar aqui na janela também. Você tem que estar aqui junto comigo, olhando a cena. Você não devia estar lá pulando com eles. Olha, as pessoas viram você tirar sua roupa de rei, botar essa roupa de linho, como um sacerdote, como um servo. Não, isso está errado. E Davi foi para casa para abençoar e recebeu aquela expressão, um balde de água fria. Conhece a expressão, né? Um balde de água fria. Davi responde Mical. Então disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes que a teu pai e a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quantas servas de que falastes dela serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. E termina a história de Mical. Não se ouve mais falar de Mical. Davi foi para casa para abençoar a sua casa. E antes de chegar em casa com a bênção, Mical já estava com a maldição pronta. Mical já estava com o coração fechado. Por quê? Talvez ela estava triste. Talvez ela ficou inconsolada com o choro do seu ex, sei lá o que, marido, que ficou para trás e que teve que voltar e deixar ela. Talvez ela não queria voltar mais com Davi, não sei. Ou talvez ela estava de luto pela morte do seu pai, que tinha morrido na guerra. Na verdade, tantas coisas acontecendo, sabe? Mas ela não estava bem. Mas estava ali. Mas na janela, olhando, e não foi celebrar junto com seu marido. O que que essa história, amigos, tem a ver com a nossa vida hoje? E eu li essa história de algumas maneiras. E achei interessante. E quero chamar a sua atenção para três pontos que eu acho que são lições importantes para nós hoje. Espero que tenha ficado clara a história para você. Mas o que podemos aplicar para a nossa vida dessa história? Primeira lição. Igreja querida, não seja gente da janela. Eu vou explicar isso melhor. Gente da janela é gente que não se envolve com a alegria do Senhor, mas fica na janela, reclamando daqueles que se envolvem. Gente da janela é gente que está amargurada. Como dizia aquele poeta brasileiro, tira a sua alegria do caminho que eu quero passar com a minha tristeza. Já viu isso? É gente assim. Você está feliz demais para o meu gosto. Você está alegre demais. E a sua alegria me incomoda. E a sua alegria não me faz bem. Gente da janela, como Mical, é alguém que pode sofrer, mas não pode impedir que outros se alegrem. Pelo contrário, deve ver na alegria do outro um motivo também da sua alegria. A história de Mical é a história de alguém que poderia estar celebrando, que poderia estar ali, junto com Davi, cantando de alegria, porque a presença de Deus estava de volta ao povo, mas preferiu ficar longe, criticando e reclamando, e olhando à distância. E amigos, por favor, entenda de todo o meu coração aqui, eu sou pastor dessa igreja há 5 anos, eu amo demais cada um de vocês, e oro por vocês, e eu sei o tanto que Deus ama vocês, e eu sei o tanto que Deus quer que vocês continuem vivendo os sonhos de Deus. Amigos, Deus nos chama todos os dias para encontrarmos alegria nele. Saia da janela e vá viver o que Deus espera. Porque Deus preparou uma festa para você. Deus preparou coisas lindas para você. Eu sei, amigos, a igreja vai ficar um momento que ela vai ficar insuportável para você se você não participar. Se você não se envolver, se você ficar sentado no banco só assistindo culto, daqui a pouco vai incomodar, a música não vai ser do seu gosto, e você não vai, a roupa, a maneira, as palavras, e eu sei que nós temos que cuidar de tudo isso, somos responsáveis pela reverência perante Deus, mas quando você está envolvido de alguma maneira, você participa da alegria, e participar da alegria te dá muito mais brilho, e muito mais desejo de ver a glória de Deus, porque você viu a presença do Senhor participar de tudo aquilo que está acontecendo. Eu gosto muito da parábola do filho pródigo, já tivemos agora recentemente um musical sobre ela, mas a parábola do filho pródigo é exatamente isso que Cristo está querendo ensinar aqui. Quando Cristo termina a parábola do filho pródigo, você lembra da história? Tem o filho mais velho que está do lado de fora, porque Jesus conta essa parábola simplesmente para dizer para aqueles filisteus e para aqueles cobradores de filisteus, desculpa, para aqueles publicanos e cobradores de impostos, para aqueles homens que estavam ali, escribas e fariseus, olhando para a cena de Jesus comendo com pecadores, e Jesus falando para eles assim: filhos, vocês estão vendo que eles estão aproveitando a chance que eu, o rei do universo, estou aqui com vocês, e vocês estão aí apontando o dedo, reclamando que eles estão comendo, que eles estão vivendo, que eles estão ouvindo. Jesus conta a história dizendo que quando o pai viu o filho pecador, fez uma festa e celebrou, porque Deus é assim, Deus é um Deus de alegria e Deus quer que você tenha uma vida de alegria. E ele olha agora para o filho mais velho e diz: e você vai ficar do lado de fora, pois a festa está pronta. De vez de ficar reclamando por que está tendo festa, entra e aproveite da festa. Eu sei que vivemos num mundo mau, e eu sei que cada dia dá vontade de desistir, mas posso te falar uma coisa? Existe alegria no Senhor, existe vida ao lado de Deus, existe coisa boa ao viver ao lado do Senhor. Tem gente que parece que só olha as coisas ruins da vida cristã, que a vida cristã é muito difícil, tem as suas dificuldades. Amigos, eu sei que tem, mas existe muita coisa boa para quem não está na janela, para quem está lá no meio da festa, celebrando porque a presença de Deus está ali. Interessante a história. Pessoa da janela, aquela que acha que sabe de tudo, que sempre vai ter um palpite. Eu fico impressionado com esses novos influenciadores que vão para a internet para ensinar 5 passos para ser milionário. E não é. Como é que eu vou acreditar em 5 passos para ser milionário se a pessoa que está me ensinando não é milionário? Desculpa, está dando para entender, não? Porque se eu fizesse, porque do meu jeito, eu vejo projetos como o da Semana Jovem, e para mim, a maior alegria da Semana Jovem que assisti de casa durante todos os dias, querendo estar aqui, mas assistir todos os dias, é ver a quantidade de pessoas, cada dia, adolescentes, crianças, jovens, bravadores, aventureiros, participando, se envolvendo, conversando juntos, cantando juntos. E sabe quem estava mais feliz? Quem estava junto, quem participou com eles, quem viu a alegria deles, quem celebrou com eles. Igreja querida, se alegre. Se alegre com aquilo que Deus faz. Ah, existe alegria ao lado do Senhor. Acho que eu posso dizer, né? Podemos ser menos amargos. Podemos ser menos Mical e mais Davi. Mas Davi errou, pastor. Davi pecou. Errou. Mas Davi tinha uma coisa. Ele sabia pedir perdão a Deus. E por saber pedir perdão a Deus, Deus tinha perdão para ele. Segunda lição. Escute o que eu vou dizer. A primeira lição é: não seja gente da janela. Mas a segunda lição: aprenda todos os dias a valorizar a presença de Deus. Deixa eu tentar explicar isso aqui para você, de todo o meu coração. Igreja querida, você que está comigo na internet, eu sei que existem muitas coisas que são valiosas para você. Existem muitas coisas que lhe são caras, que você entende que são importantes, e que você busca com todo o seu coração. E aquilo que é importante para você, lute por aquilo. Batalhe. Lute. Eu vi um pastor pregar esses dias e dizia sobre filhos, né, que às vezes ficamos tão preocupados com bons presentes e esquecemos da presença. E assim, são detalhes, são coisas importantes. Mas eu te garanto, igreja, não existe nada mais importante do que a presença de Deus. Igreja querida, busque a presença de Deus na tua vida como se fosse a sua única chance de viver, porque é. Fé, a palavra fé é quase que um grito de alguém que estava se afogando e encontrou naquela boia, naquela forma de salvação, a única maneira de continuar vivo, e agarrou com todas as forças para que pudesse viver feliz, porque agora está salvo. Igreja, tenha fé, mas buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. Busque o Senhor, valorize a presença dEle. Então, amigos, todos os dias ao acordar, não permita que a presença de Deus não seja sentida na sua casa. Antes de dormir, não permita que a presença de Deus seja sentida na sua casa. A presença de Deus precisa ser maior do que qualquer outra coisa. Que as pessoas vejam no seu lar, na sua família, que você ama mais a Jesus do que qualquer outra coisa, e que você valoriza a presença de Deus antes de qualquer outra coisa. Que Jesus é melhor que tudo. Só que Jesus precisa estar presente, e Ele precisa ser bem-vindo ali. Então receba a presença de Deus, e hoje ela está disponível para você, não na figura de uma arca, não numa bola de fogo chamada Shekinah. A presença de Deus está disponível com você através do Espírito Santo. Então clame, busque com toda a sua força o Espírito Santo. Davi encontrou brilho na vida quando ele entendeu quão necessário era o Senhor. Terceira e última lição. Primeira, não seja gente da janela. Celebre ao Senhor. Segunda, valorize a presença de Deus na tua vida com todo o teu coração. Mas a terceira é que quando Davi estava entrando na cidade com a Arca da Aliança, pulando de alegria por aquela bênção tão gigante que ele tinha alcançado, com aquilo que ele mais queria, com aquilo que era mais importante para o povo, muito mais do que um exército, muito mais do que batalhas, muito mais do que armas de guerra, era a presença de Deus entrando na cidade, Davi escreveu um hino. E esse hino está na Bíblia, sabia? Eu quero terminar lendo esse hino com você. É o hino do Salmos 24. Nós lemos tanto o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o Salmo 24 é um lindo, lindo salmo. E eu termino com ele que diz: olha esse hino. Esse hino é um salmo de Davi quando está acontecendo aquilo que ele mais esperava. Diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a sobre os mares, sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é limpo de mãos? Quem é puro de coração? Que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Quando Davi escreveu isso aqui, ele estava lembrando de quem? De quem que ele estava lembrando? Que é puro de mão, de usar, que precisou, acabou tocando na arca onde não devia. Mas ele diz: este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus a sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amigos, este hino foi cantado quando Davi celebrava porque a presença de Deus estava entrando em Jerusalém. Ele canta e diz: é quem que verá o Senhor? Aqueles que são puros de coração e de mãos. E o povo diz: e quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? Não é Davi. Quem é o Rei da Glória? Não é Saul. Quem é o Rei da Glória? Não é. O Rei da Glória é o Rei poderoso do universo. Ah, então abram os portais para que entre o Rei da Glória. E este salmo já foi cantado mais uma vez. Ele foi cantado no dia em que Jesus subiu aos céus, levando consigo as primícias daqueles que dormem, aqueles que ressuscitaram quando Jesus morreu, que levantaram dos sepulcros quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus subia aos céus e diz aquele hino que passava dos planetas e indo para a eternidade, os anjos diziam: abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Abram-se os portais para que entre. E Jesus da frente marchava, carregando consigo aqueles homens levantados por Deus para entrar como primícias do que dormem. Mas chegará o dia em que este hino será cantado mais uma vez. E eu espero que nós estejamos juntos para cantar este hino. Abram-se os portais porque está entrando o rei. Posso te perguntar uma coisa, igreja? Quem é o rei da glória? Então vou te perguntar ainda mais profundamente. Quem é o rei da tua vida hoje? Que você olhe aos céus e diga: o Senhor, rei do universo, é o rei da minha vida. Você vai dizer isso?